Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral.
E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje vamos num mundo tão bizarro que parece até Jojo.
Aqui é Nerdmaster e eu também gosto de Gyoza.
Né?
Queridos e queridas ouvintes do Anime Spheres, aqui é Rita Isaka e eu gosto de sistemas de magia. Então é isso aí. Dororo Redoro tem um sistema de magia incrível.
Bom, quase tecnologia.
Bom, pra quem ainda não entendeu do que nós estamos falando, sim, senhores, hoje vamos seguir na direta, onde a gente tá falando de animações da Netflix, brincadeira. A gente tá falando hoje sobre Dororedoro.
Sim. De nada, de novo.
Estou pagando a dívida que eu tenho com o Nerdmaster, em suaves prestações de R$1.
De nada, de novo.
Né? Bom, para aqueles que não conhecem um pouco sobre Dororedoro, começa que eles... a primeira temporada...
Posso.
À vontade.
Se você me perguntar do que se trata Dororedoro, eu não vou saber te dizer. Eu vou saber te dizer só como ele começa e a partir daí, por favor, faça-se o favor de assistir Dororedoro.
Ou não é?
Isso aí. Que é explicado o que se trata, vixe.
Não é? Bom, como vem o momento Jorge pede de sempre, vamos à ficha técnica. Tem 12 episódios transmitidos...
13. Entre...
Esse daí é o Omake.
13, mas tá lá. Episódio 13. Contos
São 12 diabólicos. Episódios de história e um episódio de filler, que é meio que a recapitulação da história até aquele ponto.
Exato. Obrigado, Rita. Transmitido entre 13 de janeiro e 30 de março de 2020 pela Netflix, que tá tudo lá, dubladinho. Netflix, patrocina nós.
Já foi transmitido um por vez? Não foi tudo numa paulada só, não?
Esse daí foi um pouco contra do que normalmente é feito. Dessa vez eles mantiveram fazendo um episódio, acho que um episódio a cada 2-3 dias. Pra poder manter todas as semanas até o dia 30 de março.
Interessante.
Legal.
É como eu sempre digo pra vocês, cada país tem a sua administração própria do cenário e de coisas que tem disponível na Netflix. A direção é de Uichiro Hayashi, responsável pela temporada final de Shigeki no Kyojin.
É isso aí. Adoro o Shimeji no Kyojin. No Miojin.
É pra variar, né? Garo de Animation e Kakegurui.
Kakegurui é legal.
Produzido por Sumitomo Corporation. As emissoras MBS e BS11 pela Toho.
MBS e SB11.
Sim. Pela Toho. Pela Shogakukan Shueisha Production. Pela Pia Global Entertainment. Pela Movie, pela A3 e pela Ray Corporation.
E como
Nossa,
diria
é
Papaco, porra tudo isso?
Tempo.
Sim.
Isso na verdade explica muita coisa.
Né, a produção desse anime foi feita por uma pancada de gente.
E por muita gente pancada também.
Também, serve. O estúdio que produziu o anime foi o estúdio MAPPA. Porra, quem não conhece MAPPA depois de cento e tantos episódios do Anime Sphere, né? Vamos lá.
Vejo ele toda vez que eu me perco.
Pra quem não conhece o estúdio MAPPA e que chegou agora no Anime Sphere,
ele
vamos lá.
Ele ignorou a minha piada.
É porque a sua piada foi muito ruim, meu Deus
muito
do céu.
Muito obrigado, o objetivo era esse.
É responsável por animes como... Yuri on Ice, Dororo, Jujutsu Kaisen, ou seja, não é a primeira e nem a última vez que o mapa vai passar por aqui, por Kakegurui e por Banana Fish.
Cara, Banana Fish é muito legal.
Sim, da diretora Utsumi.
E o estúdio de dublagem aqui do Brasil, mais uma vez feito pela Unidub.
É, sabe aquele estúdio lá do tal do Vendel? Conhece o tal do Vendel? Vendel
Bezerra? É, reciclando a piada do último episódio.
É, que a gente conhece. É esse cara, quase ninguém sabe quem é, né?
E a direção de dublagem, mais uma vez, pelas mãos capazes do Pedro Alcântara.
Muito bem.
Só que dessa vez...
E o Douglas Edges também, tá?
Isso, era isso que eu ia falar. Dessa vez ele não está sozinho, ele tem o auxílio de Douglas Guedes. Pra quem não conhece Pedro Alcântara, ele fez papel como dublador em Conan, o Conan de Detective Conan, o Kobe de One Piece e o Marco de O Castelo Animado. Douglas Guedes fez o Anahalo Pock do reboot de Shaman King, Basil Hawkins de One Piece.
É Anahalo Pock, tá?
Sim. E Genpo Sage de Ikito Sen, Anjos Guerreiros.
Muito bom.
O Dorohedoro tem como fonte mangá e média de 24 minutos de duração por episódio.
Agora eu quero pedir aqui a participação de Madame Dona Rita, porque o anime em si é uma porra louquice do caralho. O mangá é tão porra louca quanto?
Então, o mangá é pior. Porque assim, o anime foi feito em animação 3D e ele tem uma aparência muito clara. Por conta das cores e das silhuetas, você entende muito bem o que tá acontecendo. O traço da Kira Hayashida, meu Deus do céu, ele é poluído de um jeito muito bonito. Então você vê quando eles estão tipo nos esgotos e é tudo destruído e você fica, caralho, isso é muito lindo. Mas os traços são todos... A tinta não é feita com traço fininho e claro. Tipo, sei lá, One Piece tem um traço fino e claro. Dorohedoro é sujão, mano. É muito, muito da hora.
É roots.
É. São 23 volumes do mangá que aqui Hayashida levou 18 anos pra publicar.
Porra!
É. Bom, a trilha sonora foi feita pela banda No Name, sendo a abertura Welcome to Chaos.
Música boa pra caralho.
E os temas de encerramento são 6: Who Am I, Night Surfing, DDDD, Strained Meat, Seconds Fly e 404.
Ele falou 404. Que orgulho desse menino.
Vamos lá. Agora sim, o mangá, como a Rita disse. Data de lançamento no Japão, 30 de janeiro de 2002. E aqui no Brasil, 26 de agosto do ano passado.
A primeira publicação do Dorohedoro no Japão tá aqui na Wikipédia. Foi na Monthly Ike no ano 2000.
Sim, só que eu trouxe a questão da publicação do primeiro Tankobon.
Ah, o primeiro Tanko, ok, justo.
Sim. Eles como você mesma disse, Rita, eles começaram com a web publicação. Aí depois, como todo mangá, eles fazem um compilado e lançam os tankobons. E assim, no dia 30 de janeiro de 2002, veio o primeiro tanko.
Uhum.
A serialização, não dá pra saber, porque assim, tinha vezes que ela publicava mês a mês, tinha vezes que em 2 meses, 3 meses, 6 meses, enfim, era completamente desregulado.
Ela é discípula do Togashi. São capítulos
longos, uma história muito complicada e o traço é tão bonito, é muito detalhado. Tem tudo... O Kaiman, que é o protagonista, ele tem... A pele dele é toda detalhada e a autora não faz, sei lá, põe uma retícula aleatória. Não, ela vai desenhando tudo, sempre. É lindo.
É, complicado. Autoria de Kyo Hayashida. Publicada pela editora Shogakukan, pela revista Gesan. E aqui no Brasil, pela editora Panini. Panini patrocina nós.
Sonhar não custa nada, né?
Com certeza. O Japão, por enquanto, conta com 23 volumes. E no Brasil, como a gente está já no final de agosto, vamos datar este episódio, nós podemos contar com 13 volumes até o presente momento. Onde nós temos o último episódio, que o Nerdmaster chama de 13º, né? Mas na verdade é um ONA, chamado de
Doro... Sou eu que chamo de 13º, não. Quem chama de 13º é o Netflix, tá?
É, Netflix chama de 13º episódio, mas na verdade é um ONA, de Original Network Animation. Dorohedoro Ma no Omake. Lançado no dia 17/6/2020.
E aquele negócio, se tu já achava o anime normal porra louca, imagina uma série de 6 curtas, cada um falando de um assunto diferente.
Uhum. Totalizando todos, 26 minutos.
Vai pra vez de spoiler?
Por gentileza.
Querido ouvinte do Anime Express, você já sabe, né? Já sabe, você conhece, você me conhece, eu não sou candidato a vereador, mas você me conhece. Olha só, o anime é de 2020, tá lá na Paganóis, dubladinho, desde final de 2020, começo de 2021. Então, toma vergonha na porra dessa cara e vai assistir o cacete do anime, se é que você não viu antes, e se não viu... Para esta porra desse episódio, vai ver o caralho do anime? Porra! Obrigado!
Isso aí, Rita.
E o mangá acabou em 2018, então já tem aí uns bons anos pra você já ter lido essa história.
Pois é, não é? Rita, traz a sinopse da história, por gentileza.
Putz, man, sim. A gente chega nessa história. Mas justo eu! Num córrego, do lado de um córrego, aí tem uns caras esquisitos. Aí chega esse brother, ele tem a cabeça de um lagarto, um caimã. Aí o nome dele é caimã, por quê? Porque ele não lembra quem ele perdeu a memória. Mas ele sabe que no fundo da garganta dele tem um cara. Então ele chega num brother aleatório lá, enfia a cara do brother dentro da própria garganta e fala, ô, pergunta lá dentro se foi você que me transformou nesse lagarto, porque eu não lembro. E aí, a cabeça dentro da garganta do caimã diz sim ou não. Aí o caimã tira a pessoa de dentro da garganta dele e pergunta, e aí, o que o cara lá dentro respondeu? E, sinceramente, é meio traumático, então a pessoa pra quem ele tá perguntando fica meio tipo, não? Aí o caimã fala, já que não foi você, eu vou te matar. Aí mata o cara. E você fica tipo, mas gente?
Essa é a pergunta que eu queria fazer. No começo do anime, o caimã pergunta pro cara, é tu? Não, não é tu. Então tu morre. E se fosse tu, ele não matava de qualquer jeito?
Não, se fosse a pessoa, o caimã ia pedir pra pessoa desfazer o feitiço que transformou ele em lagarto. Porque
e depois matava.
Depois.
Ah, tá. Ok, desculpa então.
Mas beleza, é que o caimã... Né? Então, e aí você tem esse cenário que aos poucos ele vai se desmembrando e é feito... É incrível, é tipo uma cebola. Você tá lá no meio e fica tipo, ah, é só isso, ok. E aí você vai vendo que tem mais uma camada. E aí você vai vendo que tem mais outra camada. E aí você fica tipo, mas meu Deus do céu, tem algum personagem que sabe o que tá acontecendo? Tem, mas você ainda não conheceu esse personagem.
Né?
E aí você descobre que o caimã tem 2 feitiços em cima dele. Um feitiço de memória e o feitiço que transformou ele no lagarto. E aí ele tá tentando resolver uma coisa de cada vez. Primeiro resolve a do lagarto.
Cada vez mais que você mergulha na história, cada vez mais a coisa vai tomando proporções que o Caimã não fazia nem a mais remota ideia do que estava acontecendo.
Exatamente. Eu vou te contar um negócio, esse anime é excelente para quem tem fetiche por mulher marombada, tá?
Sim, já chega nesse ponto.
Tem Dona Nikaido e tem Dona Noi também, tá?
Noi is number one! E aí você descobre que existe esses 2 universos paralelos, que é o mundo das pessoas normais e o mundo das pessoas com magia, e eles estão praticamente numa guerra aí de trincheiras, que tá meio estagnado, mas sempre tem uma pessoa que avança pro outro lado e causa. E aí a gente tá no mundo das pessoas normais, o Caimã é meio esquisito, então ele usa uma máscara de gás pra esconder o rosto dele, e aí os spikes da cabeça dele ficam pra fora, e aí sempre que a Hayashida desenha a cara dele, ela faz as escamas, é incrível. E ele mora na casa da Nikaido. A Nikaido é uma gostosa aí, que faz gyoza mó bem, e ela é mó foda nos skate, e você fica com a impressão de que ela sabe umas coisas aí que ela não tá dizendo,
também.
Mas não dá pra saber.
Hã? E na porrada também.
Ah, sim, mas aí todo mundo é bom de porrada. Tem pouquíssima gente que é fraca
não,
de porrada.
Não, ah, não é não. Tem uns caras ali que apanha bonito nessas brincadeiras. O doutor, então, é um que mais apanha do que bate.
E o cara do nariz também. Da máscara nariz.
É o subalterno do Chapão.
Não é? Bom, gente, dessa vez, assim... Vocês sabem que normalmente eu trago de 4 a 5 personagens como principais, e aí vem os antagonistas. Porém, dessa vez, o elenco é tão bem dividido em aparições que eu tive que trazer uma tropa.
A tropa?
Tá correto, na verdade.
Então, eu trouxe primeiro os dois personagens principais. Primeiro, Caiman, do qual já foi falado aqui. A voz emprestada a ele lá no Japão é de Wataru Takagi, que fez outros personagens como o Suezo de Monster Rancher, Masaru Aoki de Hajime no Ippo e o professor Iruka de Naruto.
Iruka Sensei.
Exato. E aqui no Brasil, temos o nosso querido Marcelo Salsicha. Ele fez o Otiai em Knights of Sidonia, o Mosco,
que bom,
Dragon Ball Super e o Pig God de One Punch Man.
É, cara, esse é um dos personagens da classe S mais bizarros que tem na porra do One Punch Man.
Né? E a segunda personagem principal é a Nikaido. O que os senhores aí têm a dizer a respeito da nossa querida Nikaido?
Rapaz!
A Nikaido é muito mais explorada mais pro final do mangá, então ela não aparece direito na primeira temporada do anime.
Sim, ah, mas eu quero só do jeito que ela já é no começo mesmo. Ela pode só ficar cozinhando gyoza pra mim, que também tá bom demais.
Cara, é da hora isso. Que Hayashida é uma pessoa que escreve mangás, agora tá escrevendo Dai Dark, que também é excelente, que é uma pessoa que a gente não sabe o gênero. A gente não sabe se a autoria de Dorohedoro é de um homem, ou de uma mulher, ou de uma pessoa não binária. Que Hayashida provavelmente é não binária, preferindo artigos femininos quando eles forem necessários, mas a internet não tem essa informação concretamente. De qualquer forma, as personagens que a gente vê de Dorohedoro tem sempre uma gama muito interessante. O gênero do personagem nunca é realmente relevante. Você tem quebras de paradigmas direto nos personagens. Você tem personagens fortes, tanto de um gênero quanto de outro. Você tem... Cara, tem... Ah, eu não quero dar spoiler. Tem uma personagem que praticamente passa por uma metamorfose e vira de outro gênero no meio do caminho. É incrível. E cara, a Nikaido é foda. Por acaso ela é uma gostosona. E isso é incrível.
Né? Mas assim, uma coisa que eu digo...
E ela tem um segredo obscuro que só se vai saber mais pro meio do
anime. Temporada. Exato. Mas assim, a Nikaido, eu posso dizer que é o tipo de empoderamento sem ser chato. Posso te dizer isso.
Ela é mano.
Cara, é esse o ponto. Tem questões, tem algumas histórias que empoderam mulheres e eles apontam o dedo falando, olha só que mulher empoderada. E aí você fica meio, pelo menos eu fico meio tipo, putz, cara, que saco. Cansei desse trope. Quer dizer que essa mulher especial, ela é diferente de todas as outras mulheres e isso cansa. Qual é o problema de uma mulher normal?
Sim, eu
e
sei.
E aqui Hayashida faz personagens femininas muito da hora. E personagens masculinos igualmente da hora. Tipo, os personagens femininas em nenhum momento são feitas inferiores.
Isso.
Ao contrário, tem umas aqui que são superiores a todos os outros.
Noi is number one. Exatamente. Ó, a Noi é tão foda que o nome dela é N-O-1. Noi is number one.
Né?
Número 1. É Noi... Ai, a Noi é tão da hora.
Voltando a Nikaido, lá no Japão, a voz emprestada a ela é pela Reina Kondo. É, fez outras personagens como a Aroni Arabel, de Sword Art Online Alicization. A Ruby, de Dr. Stone.
Preciso falar?
Não.
Não,
não, né?
Ah,
Eu já pedi tantas vezes Dr. Stone aqui.
Sim. E a Paú de Sabico Hibisco.
Paú? Pode quem?
Paú.
Mano,
pensa numa bicha que é forte pra caralho.
Eu sei, porra.
Sabico Hibisco é muito triste.
E aqui no Brasil, a voz emprestada a ela é de Patrícia Souza. Fez outras personagens como a Lan Fan, de Full Metal Brotherhood. Levi McGarden, de Fairy Tail. Chance. E Mina Ashido.
Peraí, peraí. Você não vai explicar quem é Levi McGarden? Você ela... sempre explica todos os personagens de Fairy Tail nos mínimos detalhes.
A questão não, é que Levi McGarden dispensa apresentações.
Acredito.
E Mina Ashido de Boku no Hero Academia.
A Rosinha.
Sim.
É a Rosinha do ácido, né?
Uhum.
É,
o
bicho.
Eu digo que no caso de Dorohedoro, nós não temos vilões em si, antagonistas. Porque,
tá,
né?
Sacanagem. Não,
da sua leitura,
sacanagem, né?
É um vilão,
tu não
sim.
acha que o En é vilão?
Não. Eu digo que Dorohedoro tem dois pontos de vista em que, em um lado, você tem o Kaiman e o modo como ele vê a Nikaido, e do outro lado você tem o En, que é o outro ponto de vista e é o outro jeito que ele vê a Nikaido.
Não. O En é um vilão porque ele é um burguês safado.
Exatamente. Capitalista, safado, burguês, sem vergonha.
Exatamente, ele é claramente o vilão de tudo, de todos.
Gente, pensa num cara que tem dinheiro, poder e influência. Esse é o Wayne.
Exatamente.
E pensa num cara
vilão.
Cujo poder é muito cretino, transformar pessoas em cogumelo.
Não é só pessoas, ele tem a capacidade de transformar qualquer partícula em cogumelo. Ele pode transformar o ar em cogumelos.
E a coisa mais engraçada de todas, engraçada no sentido de estranha, não de divertida, ele é canibal.
É, se você levar em consideração que ele transforma tudo em cogumelo e é só aí ele come, ele entra na mesma categoria do Majin Buu, só que o Majin Buu é com doces.
Ah, é, pode crer. Nesse aspecto ele de fato é canibal.
A voz dele lá no Japão é de Kenyu Horiuchi. Ele fez outro... Ele fez outros personagens como o Ryoga de Shurato.
De S-H-U-R-A-T-O. Shurato.
Bichamonten de RG Veda. Clamp! E Kinemon de One Piece.
Porra, eu tô doido pra chegar à fase de Wano no anime dublado, cara. Puta que pariu.
E aqui no Brasil, a voz dele é do nosso querido Alexandre Marconato, que já passou por aqui em vários episódios e esse é só mais um. Ele fez vozes como a do Tenshinhan na franquia Dragon Ball, Ryoga Hibiki...
O tom do En é igualzinho o tom do Tenshinhan, cara.
É o tom confortável do Alexandre, né?
Aham. Uhum.
Ryoga Hibiki, de Rama Meio... E Zelgades Grey Words, de Slayers.
Ryoga Hibiki, também conhecido como o perdido de Ramameio.
Né?
Sim,
como é que se diz? O concorrente do Zoro, de bicho mais perdido dos animes.
Não, ele consegue ser mais perdido que o Zoro, velho. Consegue.
Porque o Zoro consegue estar onde ele precisa estar, quando ele precisa
Exato.
Estar. O Ryoga não, cara. O Ryoga já perdeu as fodas aí.
O Ryoga, pra vocês terem uma noção... Quando ele arma os duelos com o Rama, no dia e hora do duelo, ele consegue estar do outro lado do globo.
Ele empata foda aí, cara. Não dá não. O Ryoga não consegue.
É, não consegue, né, Moisés?
Não consegue, né?
Bom, o que vocês dois agora têm a respeito pra falar do Shin?
Ele é todo coração.
Até a máscara,
não,
né?
Não, é um negócio do world building, né? Todas as pessoas que são mágicas, né? Os magos, eles têm um gerador de fumaça dentro deles, e a fumaça é o meio que eles usam a magia deles. Então você sabe se um mago é bom, se ele consegue gerar muita fumaça. Aí, tem uma questão cultural aí dos magos, que eles usam máscara. Todos eles usam máscara. E a máscara do Shin é um coração super realista.
Só que ele cisma de inverter a porra da máscara.
E aí o Shin, quando você vê ele sem a máscara, ele tem tipo cara de criança. E ele tem o corpo enorme, bufado, todo cheio de cicatriz, todo cortado, fudido, moleque.
Pô, é mó alemão, né? Mó cabelo lourinho, olhinho azul, é mó alemão que o bicho.
É. Mas assim, a máscara dele era pra estar de um jeito, ele inverte 180 graus a máscara e faz buracos na nuca.
Quem faz os buracos é o demônio que faz a máscara pra ele, porque ele já sabe que ele não vai usar direito mesmo.
Né? Outra coisa que eu acho
o
que
é interessante... Não, uma coisa você tem que admitir, o cara consegue ser foda quando consegue te matar a martelada.
A magia do Shin é uma magia de corte, até que bem em qualquer coisa, mas ele é muito forte com o martelo dele, ele é muito bom. O Shin e a Noi são uma dupla que trabalha pro En, eles são meio que os carrascos do En. E aí você vê eles são grandes brutamontes. A Noi é forte demais, e no primeiro momento você nem sabe que ela é uma mulher. Só tem um momento que eles vão ter um jantar com o En, e aí a Noi veste um vestido de couro lindo de morrer, e você fica, gaspe, que mulherão, é um momento. É um momento, né? Do tipo, você vai reconhecer a sua bissexualidade naquele momento, sabe?
Bom, lá no Japão a voz do Shin é emprestada por Yoshimasa Hosoya. Ele fez outros personagens como Arata Wataya, de Shihaya Furu, Junpei Ryuga, de Kuroko no Basket, e Darion, de Arslan Senki. Opa, anime foda pra caralho, viu?
E aqui no Brasil?
Aqui no Brasil temos Pedro Alcântara, que fez personagens como Ranma Saotome, de Irama Meio.
Exatamente, o Rama São Tomé, exatamente esse. Todo mundo conhece o Rama São Tomé.
É, ele pega a piada de Yu Yu Hakusho por causa da dublagem, né? Vulgo protagonista, né? O Kobe em One Piece e o Zeref de Fairy Tail. E não, Nerdmaster, eu não vou explicar quem é.
Ah, tá bom, pensei que você fosse explicar. E aí tem Dona Noi. Como falou Madame Dona Rita...
Não precisa explicar Noi. Mais nada sobre a Noi, porque...
Uma... Nem se... tem que explicar mais sobre
a Noi. É um armário de 2x3.
A gente pode fazer um
mês
inteiro só sobre a Noi.
Né?
Cara, uma coisa que a gente tem que entender sobre a Noi é o seguinte. A gente só sabe que a Noi é mulher que aqui no Brasil fizeram o favor de botar uma voz feminina linda, tá? Porque na do Japão até dá pra enganar, porque no Japão tem essa... Vamos dizer, essa tradição de mulher que faz voz pra homem e tal e coisa, então ainda se engana, tá? Ainda se engana. Agora, aqui no Brasil não dá não, cara. No Brasil, desde a primeira vez que a mulher abriu a boca, caraca, é uma mulherona? É um mulherão mesmo, literalmente. É alta, bichana, eita porra. Então tá bom, né?
Não é?
A primeira vez que ela foi, foi no mangá, então nem tinha voz pra saber isso.
Exato.
Aí,
né? E... Cara, ela protagoniza algumas das cenas mais malucas e mais engraçadas que tem no anime. Como a Rita falou, do vestido de gala, tal e coisa. E ela, nossa, que...
A primeira vez que a gente vê que a Noi é realmente um mulherão, ela tá com o traje padrão dela e ela tira a máscara aqui, naquele maior momento L'Oréal Paris.
É L'Oréal Paris.
E assim, a máscara da Noi é tipo uma máscara de couro BDSM horrível. Parece tipo o Bane do Batman, sabe?
Sim. Por aí.
E aí ela tira a máscara.
E a gente não pode deixar de falar da cena do Peru, né? Da cena do Tanjiro.
Da Peru.
É o Peru. É o Turkey.
Mas é uma médica.
Né?
Bom, lá no Japão, a voz emprestada à Noi é de Yu Kobayashi. Fez personagens como Shuhei Hisagi, de Bleach.
Alvejante.
Ou como de... Ou, você não deixou completar, porra. Como diria o Nerdmaster, Alvejante.
Falar, Porque você não precisa falar como falaria o Nerdmaster. O Nerdmaster tá aqui pra falar por ele.
Então, porra.
Então eu vou interromper vocês e falar mais da Noi. Então, a Noi é forte pra cacete, ela bate pra cacete, ela tem um dos poderes mais OPs do cenário, que a fumaça dela é de cura suprema. Então, pra bater nas pessoas, ela não usa o poder dela, ela usa os músculos, porque ela é incrível.
É, sim, porque segundo ela mesma, ela não tem magia de ataque, ela não consegue atacar com a magia.
Nem então, precisa.
Não precisa, velho. Seguindo, Ayame Sarutobi, de Gintama. E uma das personagens mais fodas de Black Clover, que é Charlotte Rosalie, que quando? É a capitã das Rosas Azuis.
Aham, uhum. Quando?
Quando nós pudermos.
E aqui no Brasil?
Aqui no Brasil nós temos a voz linda da queridíssima Priscila Franco, que fez a Misatsu Katsuragi, de Neon Genesis Evangelion. Ela fez a Saber, ou no caso, Arturia, de Fate Stay Night.
Uhum.
E a Moriko Morioka, de Netju no Susume.
E aí, vamos falar um negócio. Ela botou a vozinha tão de neném, tão de bebê, cara, que quase que a voz dela não combina com o corpão da Noi, cara.
Né? E
mas
agora...
eu gosto!
Uma coisa que eu queria dizer. Agora nós vamos falar de uma das personagens mais malucas,
porra,
deste anime, que é a Ebisu.
Agora eu te pergunto um negócio. Maluca. Ela depende, tem culpa de ser maluca?
Não.
Tu já viu como é que ela é tratada, né, logo no começo da porra do anime? Então, ela tem todo o direito de ser maluca, cara.
A Ebisu não é maluca, ela é sequelada, gente. É diferente.
Ela não é maluca, ela é louca. É diferente, né?
Não, ela é sequelada. Ela tem um traumatismo ucraniano, tem um problema mental severo que ela nunca recupera. Então tem aquela criança ali que... aquele corpinho mirrado que é Ebisu com uma máscara de caveira letárgica, porque ela tá com a cabeça fodida.
E outra cena também hilariante é ela com inveja dos seios da Noi.
Ai, eu odeio esse tipo de piada, mas ela é muito recorrente em animes.
É a piada do Opai versus Pitanco, né, velho? Vamos fazer o quê? É recorrente.
Episódio da praia ou episódio 11 tem essa porra dessa piada, detesto.
É um dos tropes, como você mesma diz, ô Rita, é um dos tropes mais utilizados nos animes. Isso daí é coisa do Japão.
É, eu sei. Eu continuo detestando.
Né? Lá no Japão, a voz emprestada a ela é de Miyu Tomita, que fez personagens como Tirou Ochagama, de Sabiku Hibisco. Essa minazinha é 171 100%, a Tirol. Miko Ino, de Kaguya-sama wa Kokurasetai, tem Saitachi no Orenai Zunozen.
Porra, tudo isso?
Tudo isso. Basicamente, Kaguya-sama, comédia romântica dentro de escola.
E baseada em novel, né? Porque põe esse nome todo na porra do título, né?
Exato, aprendeu, olha isso aí.
É, viu?
E Nonoka Sugiura, de Iwakakeru Sport Climbing Girls.
Vulgo é a meu... porra do anime de escalada de parede.
Exatamente, vulgo meu Spokon favorito.
Ah, é, então tá.
E aqui no Brasil, a voz emprestada a ela é de Gabriela Milani, que fez um
que
trabalho
faz uma
do
voz,
caramba.
Cara, ela faz uma voz de maluquinha, de lesaderra, de realmente de como é que você falou que ela é, Rita?
Sequelada.
Sequelada. Cara, eu nunca vi uma voz de sequelada mais sequelada do que Dona Gabriele Milani na porra da Ebisu.
É, mandou bem pra caceta.
E assim, a Ebisu tem o poder de transformar as coisas em répteis. Aí você fica tipo, será que ela transformou o Caimã? Mas a gente não sabe, porque ela não lembra.
Ainda.
Ainda, exato. Ela fez outros personagens como Ichimezato, de Mob Psycho 100.
Quando?
Nujei.
Nujei. Sabe, não é, Moisés? Tá bom.
Nujei não. Now ou Lilac, de Netgear no Susume, que também é muito foda esse anime. E Mashiro Kuna, de Bleach. Vai, Nerdmaster.
Alvejante, muito bom. Limpa tudo.
Né? E o mais inútil nessa equipe, que é o Fujita.
Que é o tal do nariz que a gente falou, que também não briga porra
nenhuma. O Fujita é interessante porque... Assim, no cenário de Dorohedoro, os magos costumam andar em parzinho, né? E o Fujita anda com um parzinho que o Kaiman mata. E a Nekari também. E aí o Fujita foge, blá blá blá. Ele é um mago meio ruim, mas ele se esforça. E
meio
ele é um personagem
ruim.
Que tem
meio
uma personalidade
ruim é bondade
normal.
Sua, né?
Não, mas ele tem uma personalidade normal. Ele é uma pessoa coerente. Então, ele é o personagem em ponto de vista que quando você acompanha ele, você começa a ter alguma base sólida pra entender o que tá acontecendo. Você fala, ok, esse cara aí tem esses poderes aí que eu não entendo, mas pelo menos ele é normal.
Cara, sim. E o pior é que tem uns certos pontos no anime que tu até sente pena desse filho da puta, cara.
Sim.
Sim.
Por quê? Fujita é a pessoa que chega no En e você fala, ah, o En vai ser o chefe dele, vai ser legal. Não, cara, você vê que o En só se importa consigo mesmo.
Com certeza.
O Fujita é o vulgo fudido do rolê.
É.
Eu sabia! Eu tava esperando você fazer. Se você não fizesse essa piada, eu fazia!
Mas é verdade, cara.
O Fujita é fudido!
E aí, o que acontece é que o Fujita é quem eles colocam pra ficar com a Ibisu. Porque a Ibisu sequelada não consegue usar magia e o Fujita é responsável. E ele...
Ah, ele gosta da. Ele gosta da Ibisu.
Não, ele respeita.
Não chega a ser um gostar no sentido assim amoroso, mas ele gosta. Ele é quase que ele quer tratar ela quase como uma irmãzinha.
Era o que eu ia dizer, inclusive. Não é o mesmo relacionamento que a gente tem entre o Shin e a Noi, que os dois são basicamente um casal.
Não, a Noi vê o Shin como senpai. Não. Ela não tem nenhuma ela não tem nenhuma pretensão sexual com o Shin, não, senhor.
É. O único personagem sexualizado desse mangá inteiro é o médico lá.
Né?
Quer dizer, falar dele daqui a pouco. Sexualizado no estilo tarado, né?
Bom, a voz do Fujita lá no Japão é de Kengo Takanashi, que fez vozes como Yaiba Toldo, de Yu-Gi-Oh! Arquivir, um dos mais novos, inclusive, que eu não assisti, eu não sei como é que é, então não opino. Risa Ensa, de Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans, segunda temporada.
E aí, e onde vai a loucura?
Exato. E Yoshiki Sakura, de Shirobako. Aqui no Brasil, nós temos o Bruno Marçal, que fez o Maruchi, o Marukura, de Bakugan. Kakeru e Kazuto Megane, de Super 11.
Uhum.
E o Shigekyo Shigeshi Yango, de Jojo's Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable. E a Sara vai à loucura.
Roubou minha piada.
Ué? Eu já tinha...
Uma coisa, o Bruno Marçal, olha só, vamos falar do Bruno Marçal agora. Cara, ele faz uma voz de Pokémon fudido muito boa, tá? Porque se... muito do que a gente sente pena da porra do Fujita fudido é por conta da voz de coitadinho que seu Bruno Marçal faz, tá?
O Kengo Takanashi também faz uma voz de coitadinho, velho. Putz grila, mano.
É verdade, mas eu acho a do Bruno mais Pokémon fudido.
Normal. E eu trouxe três personagens secundários que são recorrentes e que valem a pena ser citados. Primeiro, como já foi dito por aqui, Professor Kasukabe.
A gente falou do Kasukabe quando?
Sim, ele é o personagem que é sexualmente ativo nessa vida.
Sim.
Não, você falou que era o médico. O médico não é o professor Kasukabe.
É o médico.
Ele é médico.
O Kasukabe é cientista, não é médico.
É ele que conserta o corpo das pessoas.
Pois é.
Porque ele é um cientista maluco. E, aliás, eu vou te contar um negócio. Cientista maluco com ênfase no maluco. tá?
Sim, ele é a lolizinha de 60 anos.
Que imagina, tem muita gente no buraco. O buraco é o nome que se dá pro mundo dos humanos, tá? Tem muita gente no buraco que é a chamada vítima de magia, porque a porra dos feiticeiros vem pro mundo do buraco pra praticar magia, porque lá no mundo deles não dá pra praticar, porque senão o pessoal revida. Aqui no buraco ninguém revida, né? Então os feiticeiros vêm cá, faz merda, e aí o tal do Katsunabe, que é esse puto aí, também sofreu. Ele era um senhor de 60 anos, cientista, certo? Tal coisa, e aí um feiticeiro veio e transformou ele num moleque de 17. Ele tem 17 desde aquela época.
Pois é, né? Mas assim, pensa num cara que, assim, ele é prestativo? É. Ele ajuda quem precisa? Sem dúvida alguma, não tiro isso dele. Mas pensa num cara que tem o PhD de doideira.
Dodói.
Gardenal foi feito pra ele.
Mas ele é casado e ama muito a esposa.
Pois é. Imagina, a esposa. Eu tenho um esposo de 60 anos. Daqui a pouco ela tem um esposo de 60 anos com um cara de 17.
Pensa da seguinte maneira, ela tinha um esposo com vigor de 60 anos, agora tem um moleque de 17 com muito mais vigor.
Exatamente, tem a mesma cabeça.
Pois
porque é. A esposa do
Eu acho que ela ganhou.
É, a esposa do Katsunabe não se apaixonou pela aparência dele, porque ele é meio qualquer coisa.
Vamos dizer que a aparência do Katsunabe, sendo 17 anos, é muito andrógina, cara.
Cara, e a coisa que eu fico mais apavorado na cara do Kazukaki é que aquele filho da puta não desmancha o sorriso nem por um caralho.
Ah, é, isso é meio uncanny, você fica incomodado.
É apavorante, cara, é aquele
porque
tipo
ele
psicopata.
Faz umas coisas da hora, mas ele faz umas coisas tenebrosas com o mesmo sorriso na cara.
É, pra variar, né?
Shocking.
Lá no Japão, a voz emprestada a ele é de Mitsuhiro Michiki. Fez outros personagens como Sora Mizuzawa, de Osake wa Fufu ni Nate Kara. Esse anime é show de bola. Imagina, você casa uma menina e ensina ela a beber.
E isso é pra ser considerado legal.
É, mas não entendi a frase.
Não, o que eu tô querendo dizer é que assim, isso em si não é legal. Mas todo o trope que é utilizado dentro do anime é engraçado paca, velho.
Ah, sim, porque tu não tem nada mais engraçado do que tu embebedar uma mulher.
Não, muito pelo contrário.
Parece meio dubious consent e coisas assim desse gênero, sabe?
Né?
Então, mas eu tô falando mais pela questão de ser uma comédia e eles trazerem tipo, o que seria ruim, vamos dizer o que é verdade, mas de uma maneira engraçada.
Tá, Jorge, não convenceu. Passa pro próximo.
Ele fez dois personagens como Wari e Yuaki, de Vinland Saga.
Esse é bom.
É bom.
E Yukio Hans Voalberna, de Bleach. Ele é um Fullbringer.
Que bom. E aqui no Brasil?
Aqui no Brasil, a voz emprestada a ele é de Daniel Figueira. Se vocês acham que o Tanjiro de Kimetsu no Yaiba tem uma voz de bom menino, em grande parte é por causa da interpretação dele.
A gente já tinha falado isso no episódio do...
O Tanjiro é um bom menino. O Tanjiro é um bom menino.
A gente não cansa de falar isso.
E, ao contrário do Tanjiro, nós temos o Makoto Misumi, de Tsukiga, Michibiko e Sekai Douchu, que não é tão bom menino assim.
Ninguém é mais bom menino do que o
Kamado,
né, porra?
Não, é o que eu tô comparando os dois, porque os dois são do mesmo dublador, pô. E Genya Sagiri, de Dr. Stone.
Quando?
Nhanhei.
Agora, tem um que eu quero pôr na mesa aqui, que é uma outra voz, um outro personagem que também é feito pelo seu Daniel Figueira, que eu amo de paixão, que é o Ferb, da dupla Phineas e Ferb.
Olha só.
Eu adoro o Ferb. O Ferb só fala uma frase no episódio todo, mas o ponto que ele fala é o ponto-chave do episódio.
É, aquela velha história, né? Se você faz uma piada repetida, faça ela no ponto que ela seja engraçada sem perder a graça. E o que vocês têm a dizer a respeito do Tamba?
Presidente?
Não lembro desse personagem.
Presidente Tamba, das empadas de carne. O cara é foda.
É. É aquela velha história. A Nikaido deixou o buraco.
Ui!
É, vamos dizer que ela foi recrutada entre muitas
entenda
milhões de
isso
aspas.
Entenda isso como você quiser, ouvinte. Ela deixou o buraco. Você entenda isso como você quiser. Tá?
Exato.
Ela saiu do buraco. Claramente ela
não,
morava.
Né, não, não, não adianta. Não dá pra consertar. Essa frase não tem conserto, cara. Ela
sim,
saiu
sim,
do buraco. Ela deixou o buraco. Ela tá sem buraco. Não tem como consertar essa frase, cara.
Ó, depois dessa piada do Nerdmaster, eu só viro pra ele e falo: a quinta série que habita em mim saúda a quinta série que habita em você. Namastreta.
Namastreta.
O Tamba é basicamente quem deu emprego pro Kaiman depois que a Nikaido foi, entre muitas milhões de aspas, recrutada pelo En.
Ah, não lembrava disso, não.
E ele...
Pô, ainda mais o jeito diretor
todo carinhoso, né?
De tratar os empregados, né?
É, ele é... Assim, se o diretor porcão tivesse uma aparência humana, seria o Tamba. Com certeza.
Com certeza. Eu achava até que a máscara do Tamba devia ser uma máscara de porco.
Ah, mas a máscara dele não é de porco. Inclusive, ele utiliza um traje completo, né?
Ah, achei aqui.
Ele é o dono
lembrei.
Da empada. Ele é o dono da carroça limpada e que ajuda o Kaiman a ir pro mundo dos magos.
Sim, sim, sim.
Por isso que eu disse que ele é recorrente. Ele passa a ser recorrente na segunda metade do da primeira temporada.
Uhum. Que é a voz lá no Japão.
Lá no Japão, a voz emprestada a ele é de Tetsu Inada.
É
ele
nada?
Fez o sabia que ele ia vir com essa piada. Essa eu vi dobrando a esquina. Ele fez personagens como Andy Todoroki, vulgo Endeavor... De Boku
é o
no
pai
Hero Academia.
Do cerveja de churrasco.
Exato.
É, o esquentadinho.
É. O Eterno número 2, que mesmo se transformando em número 1, continuou o Eterno número 2.
Que Sajin merda,
como, Sajin como Amura de Alvejante, como diria o Nerdmaster.
É, aprendeu, hein, garota? Que orgulho.
E o Megistus de Kaijin Kaibutsubu no Kuroitsu-san. Imagina um anime que é paródia de Super Sentai.
Porra, então tá, né?
E de Kamen Rider também.
E aqui no Brasil? Ué, mas já teve, chamava-se Samurai Flamenco.
Então, mas esse é do lado dos vilões.
Tá bom, segue. Brasil?
Aqui no Brasil temos a voz de Ramon Campos, que fez o mesmo personagem em Bleach, Sajin Komamura. Ele fez o Droi em Fairy Tail, pra quem não lembra, é um dos... Esse eu tenho que explicar, que é
B. Ele não consegue. Tu viu, né, ouvinte? Ele não consegue.
Lembra
não,
que eu não. Falei antes da Levi McGarden? Que uhum. É uma das principais? Se você lembrar em Fairy Tail, ela tem dois puxa-sacos. O Droi é um dos dois.
Aham.
Uhum. E Rikido Sato, conhecido como Sugarman, em Boku no Hero Academia.
É aquele que parece um lutador de luta livre.
Sim, e que é movido a açúcar, basicamente.
É, parece eu.
E pra terminar, o trio, Kikuragi.
Kikuragi. Kikuragi é uma palavra em japonês que significa orelha de Judas.
Pois é. E é aquele bichinho de estimação do En.
É uma mistura de um macaco com um cachorro pug muito esquisita, que usa uma máscara ainda mais esquisita, que o En decide que vai ser o parzinho dele. Como eu disse, os feiticeiros andam em parzinho, e você fala, quem é que o En vai escolher como parzinho? O En era o solitáriozão, o rei da cocada toda, mas aí ele pega esse bicho e fala, esse é meu par. E o Kikuragi tem o poder OP da desgraça, faz sentido ele ser a orelha de Judas, porque ele consegue ressuscitar os mortos sem consequências.
Sim.
Esse é o foda, ele não tem nenhum tipo de consequência por fazer uma coisa dessas. Mas ele é um cachorro, com a mentalidade de um cachorro, então ele faz isso só quando tá na telha, quando ele bate a vontade, bate um ventinho, ele fala, ah, vou ressuscitar esse corpo aqui. Plá!
Olha só, na base, o Wayne não fez a Kikuragi de parceira, fez de animal de estimação, porque parceira, parceira mesmo, ele só queria um, que era o feiticeiro que controla o tempo.
É.
Sim.
E aqui a gente já segue, né, porque a Kikuragi, vamos dizer o que é verdade, né, ela aparece mais nos momentos menos oportunos possíveis, né?
Cara, é que a Kikuragi, na verdade, é muito interessante, porque você fica... Com esse tipo de construção de personagem, é muito fácil fazer Deus Ex Machina.
Sim.
Mas a Kihayashida consegue fazer com que não seja. E quando a Kikuragi aparece e ressuscita um personagem, ou dá muito ruim, ou você fica muito satisfeito. Você fica, ai, que bom que vai, esse personagem vai ficar mais um pouquinho.
Não é?
E, cara, isso é maestria em narrativa.
Sim. Isso mostra que autor ou autora, não importa, tem uma maestria gigantesca em Dorohedoro. Se tiver mais obras desta pessoa, eu vou correr atrás. Lá no Japão, a voz emprestada a Kikuragi é de Mayu Udono, que fez vozes como Runa Yomozuki de Kakegurui. Sim, Nerdmaster, não sei quando a gente vai fazer. Stella de Garo Vanishing Line, outro anime vinculado a um tokusatsu, e Yayoi de Amagami SS, que eu não conheço, não tenho como dizer sobre.
Que bom.
O Nerdmaster vai lembrar do nosso episódio passado que nós falamos de Ghost in the Shell, da Taina Marçal.
Ah, sim! Como se eu não estivesse vendo na pauta, tá ouvindo? Ah, sim! Porque ela fez as tagicomas no Ghost in the Shell 2045. Ah, é, eu lembro! Nem sim. Vi isso escrito na pauta.
Né? A Nobara de Sonobisuke Doll Akoyo Suru. Mano, Sonobisuke Doll é um dos que eu quero muito fazer episódio, porque é muito foda, velho.
Ah, o anime é teu, faz o que você quiser.
E ela fez vozes adicionais em Log Horizon e JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. A Taina Marçal, ela não tem muitas personagens em animes, mas tenho quase certeza que ela fez muitas outras dublagens em outros trabalhos por aí, né?
Ah, cara, mas só o que ela fez na Stagicoma já dá e sobra.
Opa!
Porra, vozinha de bebê, vozinha de criança pequena, cara. Muito fofa.
Agora vamos começar pelo episódio. A gente já deu um belo panorama sobre o cenário de Dorohedoro. Temos os dois planos, vamos dizer assim, né? Que é o primeiro, é o buraco, que é o mundo humano, onde vivem todos os humanos, com a exceção dos magos, né? E como o Nerdmaster já disse, que os humanos são utilizados como experimentos pelos magos. Eles vêm aqui, fazem a merda, caem fora, e a sobra o humano que se vire.
Uhum. E só pra guisa de esclarecimento, a Tainá não tem uma lista muito vasta de personagens fora do anime também não, tá?
É. Nesse ponto, nós temos também o mundo dos magos, que é meio que um plano à parte. Se bem que na obra não diz se é um plano à parte ou se aquele portal que é aberto pro mundo dos magos fica do outro lado do planeta só. Não dá pra saber.
É outra dimensão, porque o buraco tá todo deformado por conta dos magos virem praticar aqui, enquanto que lá o mundo dos feiticeiros tá tudo numa boa.
Não dá pra saber porque não dizem explicitamente, mas dá pra ver através das dicas visuais que a Kihayashida coloca. Então tem isso aí que o Nerdmaster falou, do cenário tá sendo deformado. E tem uma questão genética de você nascer com os dutos de fumaça no seu corpo. Sim. Que gente do buraco só não nasce. Ponto.
O cientista Biruta lá, o Matsumaki, lá falou que ele conseguiu fazer uma porta.
Professor Kasukabe, sim.
Esse cara aí mesmo, usando carne e máscaras de feiticeiros capturados.
Pra tu ver o nível de loucura desse filho da puta.
Tá? É, e tem também o lance dos demônios, né? No mundo dos feiticeiros, isso, eles fazem contratos com demônios e aí tem realmente uma coisa mágica. Tem um lance que o Nerdmaster pontuou antes, que era da magia barra tecnologia. Ah, porque mágica é tecnologia que a gente não entende. Não é bem assim, porque você pode usar coisas sem entender elas, sabe?
Sim.
Uhum. Mas como eu tava falando, o tal do professor Biruta lá, ele falou que ele criou uma porta pra outra dimensão. Falou com essas palavras no...
Ah, não lembrava disso. Bom, então
bom,
tá explícito aí.
Foi na dublagem da Netflix, eu não sei se é assim exatamente no original, né? Mas ele falou que ele abriu uma passagem pra dimensão dos feiticeiros.
Bom, nice. Então vamos levar isso em consideração. Sim. Assim, é que eu mesmo, assim, por mais que ele tenha dito que é uma outra dimensão, é que, assim, não, eu não consigo ter 100% de certeza que não é uma passagem pro outro lado do planeta.
Eu tenho por conta dessa coisa dos demônios, mas é aquilo do narrador não confiável, né? O doutor lá é meio doido, então ele pode estar inventando uns negócios.
É meio só.
É meio só.
Então, mas assim...
Mas eu acredito que é outra dimensão sim, justamente por conta de como as regras funcionam lá. Tipo, a gravidade tem outras regras no mundo dos magos.
Ah, sim. Faz sentido, faz sentido. Mas assim, eu acredito mais na dimensão onde ficam divididos os magos e os humanos e a dimensão que ficam os demônios que não foi explorada.
Não, aí na minha impressão são três.
É.
O buraco que tem as pessoas, teoricamente meio que a superfície dessa existência que tem os magos, e um extra plano que tem os demônios.
Sim.
Literalmente um inferno.
É.
E aí a gente sabe também que os magos fazem pactos com os demônios.
Aliás, sobre isso da vivência dos demônios no mundo dos feiticeiros, cuidado quando você for ao banheiro, tá?
É. Pois é.
A privada limpa tuas fezes com chamas demoníacas.
Bomba. A primeira vez que eu vi essa parte aí, pelo amor do Santo Cristo.
Não, o melhor é o Caimã depois lendo nas instruções. Aproveite o grito dos condenados do inferno 10 segundos após utilizar a privada aí. Ah! Caralho, o mago é tudo biruta mesmo. Puta que
pariu.
Então, porque os demônios, além de fazer o contrato de pares entre os magos, porque sim, pra você ser par de um mago no mundo dos magos, uma parte do seu parceiro vem dentro de você e uma parte sua vai pra dentro do corpo do mago parceiro.
E não, ouvinte, não é no sentido que você tá pensando.
É literal.
Ele literalmente faz um contrato com um pedaço do coração da pessoa.
Sim. E a gente tem o porquê disso, com o porquê que ele tá buscando o En, né? Buscando aquele mago que faz as manipulações do tempo.
Não confundir com clima. A gente tá falando de tempo, de viagem no tempo mesmo.
Isso. Exatamente, a gente não
tempo
tá falando
cronológico,
de clima.
Não meteorológico.
Obrigado, Nerdmaster.
De nada.
Nesse
e por acaso, por uma incrível coincidência que não tinha nada
sim,
a
spoilers.
Ver com o roteirismo, eu já falei que spoiler, foda-se, é a Nikaido.
Sim. A gente só descobre que a Nikaido é uma feiticeira. E ela não é louca, e ela é demais, isso é fato.
Eu quero ver, agora eu quero ver na edição que tu vai ter que pôr essa música pra rodar. Eu quero ver!
Não! Cuidado que você pode receber
você
um seu madruga.
Você que
não,
puxou
é porque vai dar direitos autorais, que inferno, não põe não.
Vai receber um seu madruga de presente.
Não, senhor, foi você que puxou a piada, não fui eu.
Eu sei, mas veja só falando a piada. O que eu tô querendo dizer nesse ponto é o seguinte, tirando a piada. Até o meio do anime, a gente pensa que a Nikaido, ela é uma humana normal, que tem um restaurante e que faz gyozas. Ponto. Delicioso. segundo o Caimã, né?
Segundo todo mundo que come gyoza dela fala que é uma delícia, porra.
Deu até vontade de comer, mano.
Porra, eu tô com vontade de comer agora. Aliás, tá, vamos passar pra piada logo? Vamos fazer essa piada render mesmo? Que esse anime tem, né? Ela tem uma deusa, a Noi, uma louca, a Ibisu, e uma feiticeira, a Nikaido.
É, porra. Tá, deixa pra lá. Me arrependi até de trazer a piada, vamos lá.
Tadã!
O que que acontece nesse ponto? No meio do anime, que é o turning point, vamos dizer o que é verdade, a gente descobre, não junto com o Caimã, que a Nikaido ela é uma feiticeira e que ela manipula o tempo, cronologicamente falando. E depois que o Wayne descobre que é a Nikaido de quem ele tá atrás, ele faz de tudo pra que ela seja parceira dele. De tudo mesmo. Porque ela é basicamente sequestrada. E os senhores não têm nada a dizer a respeito disso, né?
Você tá correto. Foi isso aí que acontece mesmo.
Eu não endosso o sequestro.
E não bastasse o sequestro, ele meio que faz o contrato de parceria com ela na base da marra. E no começo desse contrato, ela perde um pouco a própria, vamos dizer assim, a própria personalidade, né?
Não, não é pelo contrato. O que fez ela perder a personalidade foi a máscara que fizeram pra ela nova.
Sim.
O demônio fez ela especialmente pra ser, pra, vamos dizer, dominar a personalidade da Nikaido.
Sim.
E aí é muito interessante como a Kihashida vai montando essas coisas, porque você nunca recebe todas as informações de uma vez. Então você tá lá acompanhando o Caimã, Caimã não sabe nada, você tá lá acompanhando o Fudido, ele não sabe nada, e você vai acompanhando o Wayne, você fala, o Wayne sabe, mas o Wayne não te fala. E você fica puto, você quer saber o que tá acontecendo. E quando tudo se encaixa, é muito satisfatório. Meu Deus do céu, que mangá bom.
Sim.
Uhum. Cara, e tem cada personagem mais bizarro que o outro. Tem o Turkey, que é o...
Ah, Turkey.
É um homem, uma mulher?
É uma mulher.
No Brasil botaram voz de homem.
Oxi!
Desculpa, eu assisti no dublado. No dublado é voz de homem.
Que doideira.
Tem o Turkey, que é a porra de um cozinheiro que faz bonecos vivos com carne de pato. Né?
Sim.
E aí a cena, né, bizarra da Noi pelada dentro da bandeja. Tipo, uau, uau, né? aí também tem o porro do Shota, que é um cara que quer ser parceiro do En, né? Que o poder dele é fazer previsão, né? Acho que era, né? Com a porra do chazinho dele fazer as previsão. E que no final, no meio do... quase já pro final, um demônio transforma ele numa Nikaido.
Você fala... O Shota, você fala aquele com máscara de passarinho?
É, com máscara de passarinho.
E tanto que, foi como você disse, mais próximo do final do anime, ele é transformado numa Nikaido 2.0, vamos dizer assim. Pra Nikaido poder fugir.
Uhum.
Que mais que de bom acontece nesse mangá? Porque é muito da hora. No final das contas, a gente descobre que meio que foi a Ebisu que transformou o Caimã, mas ela não lembra mesmo, então eles não têm como desfazer o feitiço.
Então, que o cara na garganta do Caimã é um filho da puta que era de uma gangue de olhos cruzados, e que o filho da puta, inclusive, tá vivo de novo por causa do Turk, que ele reviveu. Por causa da Kikuragi, que reviveu a cabeça, né, que o Turk fez a partir de um boneco. O Turk fez um boneco de Rizzo. Rizzo é o nome do cara dentro da garganta do Caimã, tá? Aí o boneco de Rizzo foi decapitado, aí pegaram a cabeça morta do boneco, a Kikuragi ressuscitou, aí botaram num corpo de robô movido à fumaça do En, e aí tamo nessa, brincando. E sim, ouvinte, é maluco desse jeito, exagerando em nada. Eu não
Exatamente! E aí eu volto pra aquela minha primeira frase. Eu não sei do que se trata, Dororo, eu sei só como começa. E a bola de neve vai descendo.
É, e basicamente o anime termina num puta de um cliffhanger. Que o cliffhanger, basicamente, pelo menos na minha visão, é a falta de informação que ainda tá muito solta.
Pô, Lamana.
Pois é, não.
No final do 12º episódio, a Nikaido foi libertada do contrato do En, tá junto com o Kaima, só que os dois estão perdidos lá no meio da porra do mundo dos feiticeiros. O Rizu tá tocando o zaralho pelo mundo afora pra tentar descobrir as coisas da vida dele. E o En tá tentando catar... tá com a Nikaido falsa, achando que tá com a Nikaido verdadeira. E o Shota tá feliz que nem pinto no lixo, ou pomba no lixo, não sei, por causa da máscara dele, né?
Né? É, mas, assim, ele não gostou de ter assumido a aparência da Nikaido, inclusive, quando ele se transforma em Nikaido, é meio que... tipo, uau, uau.
Porra, muito peculiar.
E lá de volta outra vez na piada do peculiar.
Uhum.
Ouvintes, o nome do personagem é Chota, não é Xota, tá bom?
É Chota.
A tradução da Netflix fala Xota toda hora, tá?
É, e...
putz, man.
O Cacófato mandou um abraço gigante, né?
É. Eu acho que eles fizeram de propósito, cara, eles não
é perderam. Porque mesmo em japonês, Xota é garotos novinhos, tipo, é o masculino da Loli.
Então, nesse ponto, não é Xota, é Xota.
Porque é, não mas tem... é Chota, com C.
Não. Não é com C, é com S mesmo.
Oxi.
E assim, você não tem acentos agudos na língua japonesa. É sempre tudo muito átono. É uma coisa ou outra que você tem uma acentuação e é meio sílaba tônica, manja?
É com C, sim. É o Chota.
Dado o jeito como o Chota se joga pro En, pra ser o parceiro do En, então é Chota mesmo.
Tá bom.
Putz, Vila, deixa pra lá. E assim, vale muito a pena.
Uma coisa que faltou.
Sim.
Que não é só em He-Man que a gente tem o aprendizado da semana. Que aprendemos em Dororedoro. Número 1, Caimã gosta de Gyoza. Número 2, ele não sabe quem é o cara que tá dentro da cabeça dele. Número 3, esse anime é porra louca mesmo.
Né? Uma coisa que eu digo pra vocês, ouvintes, se vocês puderem ir atrás da obra de Dororedoro no mangá, é muito recomendado, então façam isso, porque eu vou fazer quando eu puder.
É muito bom, o traço é excelente. Aqui Hayashida tem uma arte, pera, ela fez um personagem, ela fez, quem é? Um personagem da DC? Ela fez o Homem-Formiga da Marvel. É uma capa especial do Homem-Formiga. Que puta que pariu, que arte incrível.
Ô Rita, depois pega essa imagem aí da capa do Homem-Formiga pra gente colocar no post.
Sim, sim, vou mandar pra você o link pelo Telegram agora.
Agradeço.
Uma coisa só que eu quero corrigir é o porquê que o En ainda atura o Chota na equipe dele. É que ele tem um dos poderes mais roubados que tem, que é desfazer o feitiço dos outros.
Sim.
Porque os feitiços não podem ser desfeitos a não ser pelo próprio feiticeiro que fez o feitiço ou matando o feiticeiro que fez o feitiço. O Chota é o único que consegue desfazer feitiços.
É porque assim, ele. É que assim, eu vejo os poderes dentro de Dororedoro de uma maneira muito similar aos dons dentro de Boku no Hero Academia.
Cara, não. É bem diferente.
Não, eu tô falando, cada um tem um específico e dificilmente se repete.
Tá, nesse aspecto sim.
Nesse aspecto que eu tô falando, não que o poder de Boku no Hero Academia funciona que nem magia, não, isso é muito diferente. Mas eu tô falando, o tipo de magia pra cada feiticeiro dentro de Dororedoro, ele é meio que uma assinatura particular daquele feiticeiro.
Sim.
E é nesse ponto que eu trago a comparação com Boku no Hero. E assim, Eu não tô trazendo lá muitos detalhes a respeito de como é o anime. A gente trouxe alguns pontos que realmente são pontos chaves dentro da história, mas o ideal é vocês irem assistir Dorohedoro.
E, assim, vocês irem ler Dorohedoro.
Primeiro é assim, bom, assistir é bom, mas te prepara pra babar, tá? Porque a comida... Nossa, é mais um pra entrar na seara de anime que vai fazer você querer lamber a tela, tá?
Sim!
Somente os gyoza da Dona Nikaido. Ô, oh, rapaz!
Ô, oh, mas as empadas lá do tiozão da empada lá
do
são
Tamba
boas
também.
Também.
Não, as empadinhas do Tamba era coisa de louco também,
puta,
rapaz.
Que pariu, aquelas empadas do Tamba, minha nossa. Ah, e falando em empada, aquela ex-mulher do Tamba que fez uma empada enfeitiçada, uhum, pra poder vender mais do que ele. Uhum.
E a melhor de todas é a esposa atual do Tamba, né?
Ah, sim.
Que é o Caimã. Caimã com cabeça de empada.
Isso aqui. E o pior que... Não, peguem só uma coisa, ouvintes. Nós temos o Caimã fazendo às vezes de esposa do Tamba e ele fazendo aqueles tipos de mulher tipo Niga com o dedinho levantado que não sei o quê. Só lembrar da esposa do Julius no seriado Todo Mundo Odeia o Chris.
Sim, é, com certeza. Ou então a Nicole do O Mundo de Gumball, a mãe, sim, do Gumball.
Sim, também. Mas é aquele estilo, tipo, mulher de dedinho levantado, tipo Beyoncé na música Single Lady.
Só pode só chamar de perua, tá tudo bem.
É pirona, né? É piruaça, né? Piruaça.
Ó, é como se dizia nos Trapalhões. Pirua!
Cara, o Caimã de Mulher do Tamba... É tão perua, mas tão perua, que ele teve ciúme da ex-mulher do
Tom. Isso que é engraçado, velho.
Bicho, o maior armário de 2x3. Porque aquilo ali tu não acha que é mulher, não, cara. Então o pessoal fala, isso aí é mulher? Ah, tá, então tá, né? Com a porra de uma empadona gigante na cabeça, que nem se fosse uma máscara. Aquilo ali tu não...
Agora, uma coisa que eu necessariamente achei estranho. Quando o Caimã coloca a máscara, ele utiliza aquelas máscaras, tipo...
Máscara de gás.
Máscara de gás. Só que aquela máscara de gás é pra humano. E ele tem uma cara de réptil, de lagarto, coisa do gênero.
Não, então, o que acontece? Eu acho que a máscara é cortada justamente pra parecer, pra encaixar o focinho dele, pra que as pessoas vendo de fora não achem que ele é um homem lagarto, achem que ele é só um humano de máscara.
Sim.
Aquela ali é máscara feita sob medida, bebê. Você acha que não dá pra fazer? Fora o que aquela porra da máscara serve pra tudo, menos pra evitar gás, né? Porque o cara come gyoza com a máscara, eles fiam os gyoza lá dentro do buraco da máscara como se não tivesse nada pra impedir.
Na verdade, eu acho que ajuda a evitar sim gás, porque se ele fechar a máscara, tá tudo certo.
É, mas ele não fecha, a máscara tá aberta o tempo todo. A máscara tá aberta atrás por causa dos espinhos da cabeça dele.
Né? Enfim, gente, recomendo... Nós
aí,
três
tadinho, o quanto que o Caimã gasta com travesseiro, cara? Tadinho desse menino.
Tá. Cabeça cheia de espinhos, ele acorda com o travesseiro colado, pregado na cabeça. E por fim, gente, leiam, assistam, procurem saber, porque Dorohedoro é uma obra sensacional. E fazendo um agradecimento formal dentro do episódio, muito obrigado, Nerdmaster, por ter me indicado.
De nada. E muito obrigado, Rita, por ter trazido as informações do mangá.
Ah, imagina, adoro essa história. Queridos e queridas ouvintes do Animesphere, se você não assistiu, assista. Se você assistiu, por favor, comenta aí embaixo coisas que a gente esqueceu de falar.
Isso aí. O comentário tá aí pra isso. Inclusive, tô muito chateado com vocês, ouvintes, porque muito raro hoje em dia ter gente comentando. Não manda tweet, não manda nada no Facebook, tô chateado.
Não manda flor, não paga uma bebida.
Eu queria um misto quente ou um gyoza.
Né?
Porra, eu queria um gyoza com shoyu.
Enfim, gente, terminamos aqui o episódio. Agradecemos por você ter ouvido até aqui. Fique com os nossos nossa propagandinha aí no final e até o próximo episódio.
Tchau.
Bye bye.
Arigato, konnichiwa, kumbawa, minasan. Obrigado por terem ouvido até aqui. Se você curte o Animesphere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos. Como, por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E ainda mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar um padrinho. Com contribuições a partir de R$1, você já consegue, e todo o apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajuda a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animesphere e editado por Fire Falcons Editions. Domo arigato gozaimasu e até a próxima!